Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesse horário para falar de política, para falar da condição do nosso país, da economia, etc., mas essencialmente do embate em torno da epidemia do coronavírus entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso, o Centrão, enfim, com a oposição. Essencialmente, nós vamos falar do comportamento do presidente Bolsonaro por parte de quem o conhece perfeitamente bem. Eu falo nesse instante com o general, o deputado federal, o general Girão, o general Eliezer Girão Monteiro Filho, que está em Brasília, nos atendendo especialmente aqui no Notícias Agrícolas. General Girão, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos, quase boa noite já.
Isso.
É sempre bom a gente poder conversar com brasileiros de todos os rincões do país, principalmente no estado de São Paulo e aqueles que estão nos assistindo também pelo Skype aí, com certeza absoluta, externar opiniões, ouvir também opiniões, mesmo que divergentes, isso é muito importante para você construir um processo decisório, né? A gente aprende desde o primeiro dia nos quartéis, nos berços acadêmicos, que você precisa sim ouvir opiniões contrárias para você ter um processo decisório mais bem abalizado. Então, muito obrigado pelo espaço e vamos trabalhar.
Vamos. Uma explicação, uma síntese, o general Girão é um general reformado do Exército, paraquedista, instrutor, especializado em combate de selva, combate de cerrado. Ele é lá do Ceará, de Fortaleza. Foi eleito junto com o presidente Bolsonaro, nesta onda que levou o Jair Bolsonaro à presidência da República. O general Girão foi eleito pelo PSL. Ainda está no PSL esperando a solução desse problema partidário para encontrar um novo caminho para ele. O deputado federal general Girão recentemente foi atingido pela Covid, pelo coronavírus. Ele vai contar para a gente sobre essa experiência que ele teve. Ele continua em Brasília, participando das votações da Câmara, votando de uma maneira pela internet, né, remotamente, mas acompanha todos os passos da política brasileira. E o nosso foco, general, é a posição do presidente Bolsonaro em relação a essa que o povo considera e a mídia considera como teimosia. Quer dizer, o presidente estaria contra o mundo, né, defendendo uma posição que todo mundo acha que ele está errado. Mas, na sua opinião, pelo que o senhor me disse anteriormente aqui, nós entrarmos no ar, ele está absolutamente certo e tem informações que garantem a ele a posição que ele tem tomado. É isso mesmo, general?
Olha, para vocês terem uma ideia, hoje mesmo, na verdade, desde antes de ontem, nós estamos com um companheiro de turma nosso hospitalizado aqui inclusive ele é paulista, Coronel Marcos Cinzato. Ele está hospitalizado aqui no HFA com o Covid-19, com quadro pulmonar bastante grave, insuficiência respiratória, e está sendo tratado com hidroxicloroquina. Por quê? Porque os médicos, então isso daí é importante, os médicos identificaram já por testes, na hora de uma guerra você tem que praticar aquilo que você encontra de melhor para buscar uma solução para a saúde daquele seu paciente, né? Então, ele está sendo tratado com hidroxicloroquina. Eu não precisei ser tratado com esse medicamento porque os meus sintomas do Covid-19, eles não chegaram a me causar insuficiência respiratória. Eu tenho um pulmão talvez bastante elastizado, né? Bastante exercitado, e não precisei ter nenhum tipo de auxílio à respiração, tá certo? Então, o presidente Bolsonaro, desde o começo, ele defendeu, primeiro, que a gente não podia entrar em colapso econômico, o país não podia parar. Segundo, que medicamentos que estavam sendo testados em outros países, é bom que se diga isso, não foi somente no Brasil, claro, começaram a testar esse medicamento em outros países, Israel é um exemplo disso, e o teste estava salvando vidas. Então, se você tem um medicamento que pode salvar vidas, por que não aplicar o medicamento para salvar a vida dessas pessoas, tá? A hidroxicloroquina, se demorar muito a ser aplicada, ela pode não fazer o efeito que precisa fazer. Ela tem que ser aplicada, se não me falha a memória aí, pelos que dizem os médicos, primeiro ou segundo dia de identificação do vírus, ela já pode ser aplicada. Então, é isso daí. Eu digo que se eu tivesse usado esse medicamento, eu estaria dizendo para vocês que usei o medicamento. Então, eu acho que a negativa do uso de um medicamento para salvar vidas, no caso aqui, salvar uma vida, poderia salvar outras vidas se fosse afirmado isso daí. E o paciente tem o direito de dizer assim, olha, eu sei que o medicamento está em testes e eu não quero ser aplicado em mim. Pronto, é um direito dele. Ou então, eu tenho o direito de pedir que esse medicamento seja aplicado em mim, mesmo sabendo que ele está em testes. Pronto. Sim. É assim que funciona a medicina no mundo todo.
Tá, mas no caso específico do presidente Bolsonaro, ele não tomou essa posição agora. Pelo que o senhor me disse, ele já tinha informações anteriormente, já no ano passado, de que nós viríamos, no início do ano, nós iríamos enfrentar um problema agudo de ameaça à saúde. Essa é a informação que ele teria. E também teria as informações de como enfrentá-la. Por isso que ele estava dizendo, e continua dizendo, que a gente não pode entrar em pânico, não podemos espalhar o pânico, porque a epidemia não tem toda essa gravidade. Seria isso, general?
Veja, antes do carnaval mesmo, ele começou a falar e começou a tomar atitudes. O primeiro documento, o primeiro decreto presidencial que trata do Covid-19 foi antes do carnaval. Tá? Então isso é importante que seja destacado. E naquela oportunidade, ele já não falou tanto, ele não falou na hidroxicloroquina. Ele só foi começar a falar na hidroxicloroquina quando chegaram para ele as informações relativas a algumas curas nos tratamentos feitos com esse medicamento. Então, esse é um ponto específico. Alguns estados, talvez eu vou dizer assim, muitos das 27 unidades da federação, resolveram brincar o carnaval e deixar passar isso daí. E só depois do carnaval que descobriram que existia uma grande ameaça à saúde dos brasileiros que moravam ali. Tá certo? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ser questionado. A gente tem que se questionar em relação a isso.
Quer dizer, então não é uma teimosia. Ele está falando, tomando uma posição com base de informações que ele tinha recebido anteriormente.
Isso. Nós temos aí, dizem que o percentual de municípios chega a 4 mil e pouco dos 5.570. 4 mil municípios, 4 mil alguma coisa, não tiveram nenhum caso de coronavírus identificado. Mas o Brasil, os governadores, pararam todo o estado. Tá certo? Então, isso é uma coisa que, vamos dizer assim, exemplo, o presidente Trump, lá nos Estados Unidos da América, ele está com um caso emblemático terrível em Nova York. Então, Nova York tem que ser isolada, é uma região que tem que ser isolada. Isso daí é uma questão de lógica até, né? Quando você tem uma área que tem uma contaminação naquela área, você isola aquela área para tratar, não permitindo que ela leve essa doença para outras regiões. Essa é uma realidade. A Itália, o norte da Itália passou a sofrer isso aí de uma maneira muito forte. Já o sul da Itália e o centro, não tanto. Então, o isolamento, ele precisa acontecer, mas ele precisa ser especificado.
Mas eu vou insistir no início da nossa pergunta, para depois a gente evoluir a entrevista. Mas, enfim, o presidente Bolsonaro está teimando, entre aspas, numa posição, ele está seguro do que ele está dizendo, porque ele tem informações anteriores que davam, que o alertavam sobre a ameaça do Covid. É isso, general?
Esse é o sentimento que a gente tem.
Tá. Então, é um sentimento, o senhor não tem a comprovação, a impressão
que tem. Não tenho essa comprovação pessoal. Eu tenho esse entendimento de que ele agiu assim, porque, como presidente da República, ele recebe informações do Brasil e do mundo que faz uma concepção de pensamento e decisão.
Tá. Agora, o senhor é partidário, né? O senhor é o companheiro dele de luta, de política, enfim, de atividade. O senhor acha que ele está certo? O senhor vai com ele até o fim nessa posição dele?
Nesse aspecto daí, eu acho que ele está certo. Não sei se vocês assistiram o que eu escrevi quando o Fernando Pinheiro também publicou. Nós apresentamos um artigo dizendo que a gente deveria salvar vidas. Salvar vidas em função de uma crise na economia que pode estar se acentuando mais ainda, se as paralisações continuarem sendo abrangentes, como estão sendo, e vai morrer muito mais gente disso daí do que do coronavírus. Eu escrevi um Twitter ontem mesmo, dizendo que números estatísticos, o Rio Grande do Norte teve nesse começo de ano, No mês de fevereiro, 144 mortes violentas, letais e intencionais. Sem considerar mortes de acidente de trânsito, somente aquelas causadas por arma de fogo, instrumento perfuro cortante, contundente. Tá certo? E do Covid foram só 13, 14. Então, o que é mais importante, usar máscara ou um colete à prova de balas? A gente precisa ter, dentro de um processo decisório, os instrumentos que nos levem a definir qual é a melhor opção. No caso do gestor, ele foi eleito pela maioria dos brasileiros para dar decisões em relação a isso. Naquela oportunidade, nós até sugerimos que ele não fosse, por exemplo, não trouxesse esse processo decisório somente para a cabeça dele. Existe um instrumento na Constituição Federal chamado Conselho da República, que poderia e pode ainda ser convocado, uma reunião do Conselho da República, para definir todos esses instrumentos decisórios, e a partir daí o Conselho votaria e daria a decisão da República.
Ainda a respeito dessa preparação e da posição do presidente, no tocante ao fato de que ele diz assim, não podemos fazer notícias escandalosas, notícias que levem ao medo, ao pavor, enfim. Pegando o exemplo do próprio Ceará, havia um prognóstico, uma notícia tenebrosa, né, que atemorizava as pessoas, dizendo que haveria muitas mortes aí em Fortaleza. E o passado tempo parece que isso não aconteceu, né? Ainda bem.
Não, é mais no Rio Grande do Norte. O Ceará, estão acontecendo, sim, mortes. O Ceará é um dos estados que o Ministério da Saúde está considerando como sendo fora do controle, né? Amazonas, o Ceará, Rio, São Paulo. No caso, é o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foi o que o secretário de Saúde, respaldado pela governadora, disse que seriam 10 mil mortes até começo de abril, final de abril. E, por enquanto, foram 17 mortes contabilizadas, as outras 3 mortes de hoje. Então, você leva o pânico à população. Isso daí, para mim, não é papel do gestor, levar pânico à população.
Então a gente entende, claro, que o senhor está apoiando ainda mais o presidente Bolsonaro, não só foi eleito, como está apoiando as atitudes que ele está tomando. Isso. Diante disso, eu lhe pergunto, como é que o senhor vê a posição do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, nos últimos dias, inclusive o depoimento dele ontem ao Fantástico, demonstrando até um antagonismo ao próprio seu chefe, que é o presidente da República?
O que acontece em relação ao ministro? Eu fui secretário de Estado, depois que eu pedi passagem, porque não concordei com a ordem que eu considerei absurda de uma figura que era o presidente da República à época, determinando que o Exército Brasileiro, sob o meu comando lá em Roraima, fosse utilizado como capitão do mato, para retirar pessoas que moravam dentro de uma terra indígena e que não concordavam com a decisão do presidente de demarcar aquela área indígena em área contínua. E eu reagi, pedi passagem para reserva e fui secretário de segurança em 2 estados, Roraima e Rio Grande do Norte, e também no município de Mossoró. Então, esses cargos são cargos de confiança, são cargos em confiança. Então, o gestor escolhe as pessoas que ele confia que possam, tecnicamente, vamos lá, isso é que é importante. Tecnicamente, o governo Bolsonaro se chamava de presidencialismo de coalizão, isto é, o presidente da República separava os cargos pelos partidos da base de apoio dele, e a partir daí os partidos indicavam os ocupantes maiores desses cargos. O Bolsonaro acabou com isso daí, construiu ministérios com indicações técnicas escolhidas por ele. Pronto. Então é um cargo em confiança. Se o ministro continua gozando da confiança, ele permanece. Se ele perde a confiança, ele tem que sair. Essa é uma coisa básica, tá certo? É uma coisa que não tem como insistir muito nisso daí. Eu até achei que o ministro Mandetta tinha entrado em consonância em função da última reunião ministerial feita na sexta-feira passada e sábado. Foram várias reuniões feitas. No domingo, ele visitou... Domingo, pela manhã, eles foram visitar o hospital de campanha aqui em Goiás, aqui em uma região aqui do estado de Goiás. Achei que estava tudo pacificado. E depois, à noite, essa entrevista no Fantástico, para mim, foi uma grande decepção, Eu não sei o que, que levou o ministro a fazer isso, mas lamento bastante.
Bom, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro também não é... Ele não é ingênuo, né? Ele está sabendo exatamente do que está se passando. Inclusive, o gabinete militar, segundo as informações que nós estamos recebendo, não está nada satisfeito com a posição do Mandetta. Então, assim, você acha que o ministro da Saúde, em algum momento, vai ser dispensado das suas funções, né?
Olha, pois não, a escolha... Pode
resolver, viu, general?
Melhorando aqui o meu posicionamento com a ajuda da minha secretária aqui, a minha assistente maior, minha esposa, que está aqui chegando aqui do lado. Pega os celulares para ver se tem alguma ligação. Então, veja só, a decisão é do presidente da República, tá certo? Eu prefiro não opinar sobre isso daí, mas a decisão é dele. Ele é quem sabe e quem ele deve manter, quem ele deve mudar, ele é o titular do cargo.
Só para encerrar este assunto exatamente sobre o Covid. O jeito que o país, que a presidência da República, que o Jair Bolsonaro está conduzindo esse embate sobre o Covid, o senhor considera que está correto?
Eu considero que está correto em função das experiências no restante do mundo. Tá certo? Você não pode definir a paralisação de toda a economia de um Estado, no caso o Estado brasileiro, em função dessa situação que a gente está vivenciando. O índice, vamos dizer, é muito difícil você falar sobre isso, mas o percentual de mortalidade do vírus, ele não chega a ser motivo de você provocar uma pandemia como está sendo feito no mundo todo. Alguns locais, vamos dizer assim, o investimento na área de saúde, ele foi precário. A gente não precisa ir muito longe, né? Recentemente nós tivemos em 2014, 2016, Copa do Mundo, Olimpíadas, o Brasil investiu, né? Os governos daquela época investiram em estádios de futebol ao invés de investir em hospitais. Eu não estou sendo demagogo, não, de maneira nenhuma. Os hospitais mereciam e merecem ter investimentos. Os cursos de medicina mereciam e merecem ter investimentos. Ao invés de fazer isso, foram contratar médicos de fora. Nenhuma estratégia de melhoria, de concentração na formação de médicos e de profissionais da área de saúde, de uma maneira geral, mas médicos, foi gritante. Tiveram que ir atrás de médicos em outros países. E a gente sabe, eu comandei na Amazônia, eu comandei na fronteira, eu comandei duas vezes lá e servi uma terceira vez como oficial de Estado-Maior. A gente via algumas pessoas lá que se diziam médicos, com diplomas falsificados. Então, investimentos de um país são estratégicos. A gente precisa pensar estrategicamente o país no tocante a investimentos. Quando você tem uma pasta, por exemplo, pasta da saúde, tem a pasta da educação, você tem que ter decisões que vejam aquela pasta dentro de um contexto maior. Infelizmente, eu acho que isso daí não aconteceu. E agora, estádios de futebol, que teimam em chamar de arenas, eu não aceito esse termo arena, estádios de futebol estão sendo usados para instalar hospitais de campanha. Poxa, era melhor ter construído hospital.
Pois é. Por última pergunta, o senhor considera importante o presidente Bolsonaro convocar o Conselho da República para auxiliá-lo nessa questão?
Considero importante, sim. Se tivesse ao meu alcance sugerir isso daí para ele, eu já apresentei essa sugestão, mas a decisão é dele. É isso. Acho que o Conselho da República é um instrumento legal que permite que a decisão possa estar referendada por outros atores da República. Inclusive, governadores podem ser convidados, especialistas também podem ser convidados. Especialistas que pensem de uma maneira diferente daquela que tá reinando no pensamento dentro do Ministério da Saúde, para que essa maneira diferente de pensar possa levar a um processo decisório.
Agora, levando a conversa agora na sua posição como deputado federal, né? Senhor, como é que está a sua relação lá com seus pares, com os demais deputados? Como é que o senhor vê o embate do presidente Bolsonaro com os deputados do Centrão, principalmente, com os deputados da oposição? Qual é a sua leitura dessa situação política que a gente se encontra nesse momento?
Veja, inicialmente, existia uma expectativa de que, para os grupos políticos, para os blocos partidários, o presidente Bolsonaro iria fazer algum aceno de cargos. Isso não aconteceu. Iria fazer algum aceno de recursos. Isso também não aconteceu. Aconteceu, sim, que o ministro Paulo Guedes, muito acertadamente, no ano passado, identificou que, dentro da estratégia e da promessa de campanha do presidente Bolsonaro de mais Brasil e menos Brasília, que recursos dos ministérios poderiam ser repassados diretamente para os gestores dos municípios, onde estavam as maiores carências de atendimento, especificamente na área de saúde, infraestrutura, né, cidadania. E esses repasses foram feitos até o dia 31 de dezembro de 2019. Então, recursos foram oferecidos para municípios indicados por nós, deputados e senadores. Esses recursos chegaram aos municípios no final do ano, começo desse ano, e com certeza deram um grande alento, um oxigênio para os gestores fazerem isso acontecer. Essa maneira de conduzir o processo político dentro do legislativo, em consonância com o executivo, eu acho que está correta, tá? Eu só não concordo é que a gente continue ainda ouvindo, mesmo que distante, mas ouvindo, que ainda existem políticos que, quando liberam emendas parlamentares, falem com os gestores que estão recebendo essas emendas para separarem um percentual para a campanha política. Isso eu não aceito. Eu não entrei na política para isso e faz parte de uma das minhas bandeiras de campanha acabar com a tal da emenda parlamentar. Por quê? Porque, historicamente, nesse Brasil, nessa terra de Santa Cruz, a política tupiniquim nos acostumou a dizer que parte do dinheiro, não, vamos reservar ali para poder usar na campanha política. É claro que não é à toa que partido político, que políticos têm avião, né, têm riquezas aí acumuladas de um jeito que não dá para entender, né? Eu até aceito que uma vendedora da Avon possa ter um patrimônio de 280 milhões. Eu até aceito isso daí. Mas não dá para aceitar que o dinheiro público seja desviado para isso. Não tem como.
A dona Marisa era especialista em vender perfumes. Mas, assim, general, isso que o senhor acabou de narrar a respeito das emendas parlamentares, o povo conhece como corrupção, né? Isso é propina da mais deslavada possível. Agora, lá dentro da Câmara, o senhor é um, vamos dizer assim, um peixe fora d'água. Parece que o senhor não está bem adaptado àquele ritmo que se impõe ali na Câmara.
Veja bem, eu pergunto a você e àqueles que estão nos assistindo, quem é que eles acham que está certo? Porque o peixe fora d'água é quando o peixe realmente está, né, não condiz com aquela água. O peixe é de água salgada e está numa água doce. Eu considero o seguinte, eu e alguns deputados e senadores, nós estamos fazendo parte de um grupo de brasileiros que se cansou de ver e ouvir a política sendo feita de um jeito que a gente não concordava. Então nós entramos para provocar mudanças. Existe um grupo dentro do Senado Federal chamado Muda Senado. A gente está capitaneando a criação de um grupo dentro da Câmara dos Deputados também para mudar a Câmara dos Deputados, tá certo? É humanamente impossível de aceitar que, no processo de discussão da aprovação de um projeto, os políticos que estão se pronunciando em relação à aprovação ou não, se a favor ou contra aquele projeto, eles emitam opiniões de outro assunto que não está sendo votado. Isso está dentro do regimento interno, tá certo? Isso faz parte do regimento interno, e não deveria ser permitido que assunto diferente daquilo que está sendo votado faça parte. Se não me falha a memória, eu acho que o artigo 17 do Regimento Interno e o artigo 73. Os dois artigos dão autoridade ao presidente da mesa, não o presidente da Câmara, mas quem estiver presidindo a sessão, de advertir o político, o deputado, ou cassar a palavra daquele político, daquele deputado. Nós entramos com requerimento nessa natureza para o presidente da Câmara o ano passado, logo no começo do ano, e a resposta para mim foi: general, isso daqui é um costume da casa, eu não vou caçar a palavra de um político, de um deputado. Então, o instrumento legal existe. Por que ele não está sendo cumprido? Então, o que a gente quer é isso, que os instrumentos legais existentes sejam cumpridos.
Mas, na verdade, assim, o que se tem é uma má vontade da Câmara dos Deputados, conduzido pelo presidente Rodrigo Maia, com relação às atitudes do presidente Bolsonaro. Isso fica muito claro para a população. O senhor concorda com isso, general? Ou seja, existem, assim, comportamentos protelatórios que a gente percebe que as coisas não deixam andar. Ou seja, a gente pode ter esperança de ver as reformas no país?
Pode sim, porque elas já começaram, certo? As reformas já começaram. Agora, com essa situação do coronavírus desse ano de 2020, nós estamos com o Congresso não totalmente paralisado, algumas votações estão acontecendo, mas as votações do momento estão sendo feitas para ajuste em função do coronavírus. Nós tínhamos uma expectativa no final do ano passado de que fosse possível, neste ano agora de 2020, nós começarmos o ano discutindo a reforma tributária, uma reforma política que tem um prazo, ela precisa acontecer até outubro do ano que vem, para que ela possa valer para as eleições de 2022. Enfim, reforma administrativa, isso daí, esse ano eu estou achando muito difícil, porque nós estamos com um ano eleitoral, nós temos ainda... O coronavírus vai se prolongar ainda pelo menos até o final de maio, alguns já estão dizendo final de junho, julho, agosto. Agosto começa o período de campanha política, o Congresso tradicionalmente para durante a campanha política, o que é lamentável, porque nós fomos eleitos para trabalharmos legislando e fiscalizando, e não para fazermos a política de interesse nosso. Eu sou muito claro quanto a isso. Isso está na. Essa é uma definição de princípios nossa. Tá certo? Alguns dos deputados serão candidatos. Para esses aí, que houvesse sim uma liberação para que eles pudessem concorrer. Mas os demais têm que cumprir o seu trabalho legislativo direto ali, sem interrupção. Então, o que eu lamento é que esse ano, talvez a gente só tenha votações de monta dessas que eu falei aí, dessas reformas que são importantes para o país, após outubro. Isto se o Supremo não provocar junto ao Congresso um retardo nas eleições. Eu sou, já adianto que eu sou contra o adiamento das eleições para 2022. Não. A unificação das eleições tem que acontecer de um outro projeto que eu chamo de uma grande reforma política.
Falamos com o deputado federal Eliezer Girão Monteiro Filho, general Girão, que devido às nossas dificuldades de internet... Vocês viram aí que foi muito difícil ter a sua perfeita, o seu perfeito esclarecimento. Mas algumas coisas ele nos passou e referendou, dizendo que a posição do presidente Bolsonaro não é apenas uma teimosia, uma posição que ele adotou querendo, enfim, ser contra o mundo, contra todos, sim com base com informações que ele possui, que dá essa garantia, essa posição a ele. Também o general Girão deixou claro da indisposição que se tem na Câmara com relação ao governo Bolsonaro e disse também que por causa desse pandemônio na economia vai ser muito difícil nós termos novas reformas ao longo deste ano, infelizmente. Mas devido às dificuldades da internet, como todos os senhores puderam perceber, nós vamos tentar refazer essa entrevista de uma maneira mais confortável nos próximos dias. Eu agradeço a atenção de todos, nós continuamos atentos para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Continue com Notícias Agrícolas e vamos em frente.